3:11 e estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Cláudia Costin. Ela é diretora do Centro de Excelência em Inovação e Políticas Educacionais da FGV Rio de Janeiro, professora de Harvard, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, ex-ministra também, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui pela primeira vez em Maringá.
A senhora está em Maringá participando da Festa Literária de Maringá, FLIM. Ler é importante?
Mas sem dúvida, ler permite que possamos viver vidas de outras pessoas sem os riscos a que essas outras pessoas se submetem. Significa também conhecer o que a humanidade produziu de conhecimento. Sem dúvida, ler é fundamental.
Agora, quais as habilidades que um leitor precisa?
Bom, é importante que um leitor seja exposto a diversos gêneros literários, que ele se concentre na sua leitura e que ele derive da leitura prazer. Mas, infelizmente, Luciana, a gente no Brasil não está bem nisso, seja pelo número de livros que lemos por ano, que um número muito reduzido de livros, seja pela capacidade mesmo de ler textos e conseguir entender o que estamos lendo. Na semana passada, o Instituto de Estatísticas da Unesco divulgou um relatório sobre a América Latina, que infelizmente se aplica também ao Brasil, mostrando que os alunos de nono ano, o correspondente ao nosso fim do ensino fundamental, não são capazes, 36% deles não são capazes de ler um parágrafo simples e extrair informações deles. Isso é muito triste. O caso do Brasil, pelos dados do INEP, são 30% dos alunos de nono ano que não conseguem ler um texto simples. Como vamos transformar o Brasil se essa é a realidade da leitura?
E eles não conseguem ler por quê? Deficiência na alfabetização?
Sem dúvida. Começa na alfabetização. Ontem mesmo o MEC anunciou a Política Nacional de Alfabetização. E ao anunciar, deu os resultados de uma avaliação que é aplicada em escolas públicas no Brasil todo, chamada ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização. O que o texto mostrou, o que a política ou a avaliação da ANA mostrou, é que 56% das crianças não conseguem ler, não têm habilidade de ler ao final do terceiro ano. Ou seja, elas saem do terceiro ano não alfabetizadas. Isso é muito triste, porque isso aumenta a desigualdade educacional e social nossas, porque as crianças de escolas privadas de nível melhor estão saindo com a competência de ler e prenuncia um destino ruim para o país e para essas próprias crianças.
E ainda há o risco do analfabetismo funcional, né? Aquela criança até que é bem alfabetizada, mas depois acaba se perdendo no meio do caminho, não para de ler, não tem interesse pela leitura.
É verdade. Esse caso a que eu me reportei, que o Instituto de Estatísticas da Unesco apontou, é claramente analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é quando a criança sabe o som das letras, sabe juntar sílabas em letras, mas não entende o que está lendo. Ou, às vezes, junta letras, mas não consegue escrever pouco mais do que o seu nome. Esse é um destino triste para o país, especialmente quando a gente observa que o mundo do trabalho vem mudando e que o Brasil vive uma crise institucional e política. Como vamos formar cidadãos que possam entender o que os políticos propõem, que possam ter autonomia de leitura, escolher seus jornais, suas fontes de leitura, se eles não sabem ler? Se eles leem e não entendem, como é que eles vão poder ter empregabilidade, né? A gente olhando para o futuro do trabalho com a extinção de tantos postos de trabalho associados a tarefas rotineiras, né? Telemarketing, até carros sem motorista se prenuncia nos próximos 10 anos no máximo. Quando não se tem capacidade de concepção, a escola não ensina a pensar, não ensina a conceber e a colocar por escrito as ideias que são geradas. nós temos que avançar muito mais na alfabetização e na formação de uma nova geração de leitores.
Porque senão todas as decisões vão ficar a cargo de uma elite que esteja bem formada.
Uma elite que possa estar bem informada, mas não necessariamente que olhe para o bem comum. É muito importante o controle social sobre qualquer elite governante. Se não sabemos ler, se não temos capacidade de interpretar o que lemos e o que ouvimos, que é uma outra competência, os riscos de sermos liderados por um novo tipo de populismo são imensas.
Uhum. Agora, e como reverter essa situação?
Bom, para reverter essa situação, é fundamental investir em educação de qualidade. Não basta mais, como no passado, as crianças estarem na escola. É importante que eles estejam na escola. E quando eu falo de passado, eu estou falando do final da década de 90 e começo do ano 2000, quando finalmente o Brasil colocou as crianças todas na escola. Mas agora nós temos que prestar atenção em ao que elas aprendem e associar qualidade ao processo de ensino. Isso quer dizer avançar na base nacional comum curricular, né, ter um currículo, uma base nacional e currículos estaduais e municipais de qualidade, formar e valorizar os professores, ter bons gestores educacionais. Até aproveito para comentar uma iniciativa aqui do Paraná, que cidades pequenas se juntaram para ter um único secretário de educação, mas com um recrutamento nacional, que é uma iniciativa interessantíssima. São 10 municípios pequenos, porque cada... Há municípios que têm 5 escolas, que têm 8 escolas. E para cada um há um secretário que, às vezes, é uma pessoa séria, bem intencionada, mas não necessariamente tem um preparo para lidar.
Aqui no Paraná.
No próprio Paraná. É uma iniciativa interessante e que o Paraná é muito inovador em algumas coisas. E gestão pública, a partir até do Jaime Lerner, e com o planejamento urbano, com outras coisas lá em Curitiba, mas agora com iniciativas de gestão pública, especialmente de gestão educacional, bastante interessantes.
Uhum. Bom, e há também uma discussão, né, sobre, por exemplo, a educação infantil, né? Se as crianças têm que ter vaga em centros municipais de educação para todas as crianças... A criança, ela tem que estar cedo na escola? Como
então,
é que tem que ser essa educação?
Que bom que você me fez essa pergunta, porque é um mito de que todas as crianças devem estar em creches. Eu não concordo com essa ideia. Evidentemente que a creche é muito importante para algumas coisas. Por exemplo, para nivelar as diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. Então, nesse sentido, a prioridade absoluta em vagas em creche para as mães que assim o desejarem, deveria ser para as crianças cujas famílias estão abaixo da linha da pobreza. Em segundo lugar, se há uma família acolhedora em condições de moradia boas, retardar um pouco a entrada dessa criança na creche não é ruim. E se essa criança está numa família que não teve o preparo, uma mãe adolescente, visitação domiciliar também é interessante para ensinar essa mãe como cuidar dessa criança. Isso deveria integrar qualquer programa de atenção na primeira infância. A creche é importante se os pais não tiverem opção e, especialmente, se ela se ocupar em não apenas deixar lá a criança sendo cuidada, mas compensar para as diferenças que essa criança tem em relação às crianças de classe média alta. Muitos livrinhos, contação de história, um brincar forte, mas um brincar com intencionalidade pedagógica, fazendo com que essa criança aumente seu vocabulário, estabeleça laços afetivos, aprenda a brincar com outras crianças, para quando entrar na faixa de escolaridade propriamente dita, ela está mais preparada, em condições de aprender melhor.
E eu acabei de ver um vídeo no site do Valor Econômico falando que no Brasil as crianças mais pobres são as que menos têm vagas em creches públicas.
É verdade. Infelizmente, as creches públicas, que são as mais importantes para uma ação afirmativa, ou seja, para compensar as diferenças, são as que menos têm acesso, por alguns motivos. Uma é uma certa judicialização da política educacional, especialmente para a política para a primeira infância. Então, como as creches públicas tendem a ser melhores que as creches conveniadas, ou seja, as creches comunitárias que têm um convêniozinho com os municípios, há uma pressão para se conseguir vagas. Quem tem menos recursos de poder e de informação são justamente as pessoas as famílias que integram o cadastro do Bolsa Família. Ora, deveria haver uma ação afirmativa que essas crianças, em desejando ter suas famílias desejando que elas estejam em creche, tenham prioridade absoluta. E nós não temos feito isso. No Rio de Janeiro, quando eu fui secretária de Educação, nós colocamos isso como critério. Primeiro, damos vaga a todas as crianças do Bolsa Família que assim o desejam. Daí, as vagas remanescentes a um sorteio de acordo com alguns critérios. E isso melhorou muito a cobertura entre os mais pobres. Além disso, é importante comentar que se olhamos para os países mais desenvolvidos e que têm bons sistemas educacionais, não se oferece vaga em creche pública antes dos 2 anos de idade, para favorecer a amamentação e a criação de vínculo com a família estendida. É só por exceção que as crianças vão para a creche antes dos 2 anos. Talvez nós temos que nos inspirar nisso e olhar com atenção com que idade essas crianças estão entrando em creche.
Outro fato, quando falamos sobre vagas em creches públicas, né, o que especialistas e autoridades comentam é que a Constituição prevê que é um direito para todas as crianças, independentemente da classe econômica. Uhum. E aí, pode-se adotar critérios mesmo assim?
Pode-se adotar critérios. A escola pública também é para todas as crianças, né? A classe média tem acesso a outras modalidades de creche que, se não dermos para as crianças mais pobres, elas não terão essa situação. Na pré-escola já começa a ficar diferente, porque existe uma determinação que a partir dos 4 anos a escolaridade é obrigatória. E é saudável para diferentes classes sociais conviverem. Então, a minha tese é que a partir dos 4 anos, então, todas as crianças têm que ter acesso à escola pública, se assim o desejarem, mas que a prioridade na etapa de creche como ação afirmativa para compensar diferenças de origem socioeconômica é justamente para os mais pobres. É importante lembrar que educação é uma das ferramentas mais importantes para se garantir igualdade de oportunidades. Uhum. Depois, o desafio é de cada um, mas igualdade de oportunidades significa que tem que haver um planejamento, uma intencionalidade na oferta educacional para que os mais pobres tenham mais chances do que têm hoje.
Uhum. E a leitura pode contribuir para que um aluno, mesmo numa escola talvez com não tanta qualidade quanto outra, se desenvolva mais?
Sem dúvida. Em primeiro lugar, a leitura ela tem uma conexão muito forte com o desenvolvimento cerebral. Em segundo lugar, ela amplia o repertório dessa criança. Então, uma criança que lê sobre outros países, que lê sobre aventuras que se passam na floresta, por exemplo, eu estou pegando aqui o caso de crianças pequenas, ela imagina a floresta, ela pode estar vivendo numa floresta no asfalto, numa floresta de prédios, mas ela consegue imaginar. Esse exercício de imaginar é saudável para a criança, nos faz humanos e, ao mesmo tempo, amplia o repertório dessas crianças. E é importante também dizer que a leitura é base para todas as outras disciplinas que essa criança vai ter. Ninguém se desenvolve bem em história, em geografia, em matemática, a leitura e compreensão de problemas, se não tiver competência leitora e de interpretação de textos.
Não consegue interpretar um texto, não consegue interpretar um enunciado matemático e não consegue resolver a equação.
Exatamente. E não consegue sequer, quando for se tornar um profissional, ler um manual de uma máquina, se for entrar para uma área mais técnica, ou ler trabalhos de colegas em outras áreas. é muito limitante não ter competência leitora. E estamos, é bom lembrar, no século XXI, em que a capacidade de concepção se tornou ainda mais importante. Eu integro a Comissão Global do Trabalho, que foi recém-criada pela OIT, em que se discute o futuro do trabalho. O trabalho que demanda apenas competências repetitivas, rotineiras, vai desaparecer. Quem não tiver capacidade de se desenvolver intelectualmente vai ter sérios problemas no mundo do futuro. E daí porque a competência leitora associada a um trabalho escolar de qualidade é tão importante.
Mas tem também o papel da família.
Ah, sem dúvida. E é importante também lembrar que isso é um fator de desigualdade, de falta de equidade no Brasil. Quando a família, e aí vem a responsabilidade inclusive das famílias de classe média e de elite, nós somos um país de elites não leitoras. Os pais raramente são vistos lendo nos seus momentos de lazer pelos seus filhos, diferentemente de outros países que conseguiram um desenvolvimento educacional melhor que o nosso. Então, a responsabilidade dos pais por ampliar o repertório dos seus filhos é importante, levar em museus, levar até na festa literária que nós temos agora aqui em Maringá. E, por outro lado, a escola tem que lembrar que ela é o último recurso para aquelas famílias cujos pais têm baixa escolaridade e não têm condições de dar isso para os seus filhos. Então, a escola não pode desistir dos alunos nunca, mesmo que eles venham de situações familiares, de famílias desestruturadas ou de famílias de baixa escolaridade.
Uhum. Cláudia, só para encerrar nossa entrevista, eu gostaria de saber da sua opinião sobre os equipamentos eletrônicos, as mídias, né? Elas competem com a leitura?
Sim e não. Há um certo preconceito com as plataformas eletrônicas da parte de alguns intelectuais. E a gente tem que tomar cuidado para não virar elitista. Por quê? Porque justamente esses pequenos aparelhos, os celulares, os tablets, os chamados e-readers ou livros eletrônicos, eles trazem uma possibilidade de acessibilidade, seja para quem tem deficiências, né? Quer dizer, hoje você tem, para quem tem visão reduzida, a possibilidade de ampliar o tamanho da letra, você tem equipamentos que fornecem livros, audiolivros para as crianças cegas ou para os adolescentes e adultos cegos, ou para quem prefere ouvir livros ou poesia, né? Então, e há a possibilidade de verificar a cada momento que está sendo lido, o que significa exatamente essa palavra dentro de um celular. Então, eles não competem nesse sentido, ao contrário, eles ampliam a leitura. Hoje, o Ministério da Educação tem o site de domínio público com todas as obras literárias que já entraram em domínio público e que são de qualidade, e que se pode dar um download de graça. Por outro lado, é importante haver uma disciplina no processo de leitura, porque se eu estou lendo ou estudando alguma coisa que me traz dificuldades e eu estou recebendo mensagens do WhatsApp, do e-mail, o meu amigo postou uma foto no Facebook e eu tento, há que se criar novas disciplinas para novos tempos, bloquear as notificações enquanto se quer ter uma leitura concentrada. É aprender uma nova forma de ler, mas não é uma competição. Eu acho que é muito positivo que novas mídias surgiram e nos ajudam ainda mais a promover a leitura.
Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, prazer falar com os ouvintes.
Cláudia Costin, nossa entrevistada, ela é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, professora da Harvard, ex-diretora global de educação do Banco Mundial, ex-ministra, está aqui com a gente, participou aqui com a gente desta conversa, está em Maringá participando da FLIM, a Festa Literária de Maringá, agora 3:30.